Continuamos Curitibaneando com Renato Chimu.
Quando você volta dos Estados Unidos, você mergulha aqui na cena curitibana, já um homem feito. E você tocou, pô, várias bandas, né? Caixa Prego, Carne de Onça, Trio Jaguatirica. Muito próximo à Hellis Pública dos nossos queridos meninos.
Sim, sempre faço som com eles,
Conta um pouco da cena curitibana na visão de um músico agora, não como produtor, como músico.
Ao mesmo tempo, claro que eu acho que tem muita coisa legal pra caralho aqui, que é um lugar difícil, né? Curitiba é relativamente pequeno, né? Então você vê das pessoas que consomem música aqui, são poucas, né? Aí pra você ser músico aqui, cara, você acaba conhecendo metade, né, dos músicos. Eu acho isso legal pra caralho.
Sim.
Mas ao mesmo tempo é difícil, né? Porque como que eu acho que é uma cidade mais ou menos pequena, né? Não tem tanta oportunidade, né? É uma oportunidade nacional, por exemplo, né? É, digamos assim, que é difícil aqui, né? Eu acho que ainda não teve aquele lance, né? Uma expansão, né? De uma banda daqui pra fora. E eu acho que também nem vai ter mais, né, cara? Essa coisa já nem tem mais no mundo inteiro, né, cara? É tudo internet, né? Tudo, acho que tá tudo globalizado, né? Mas o lance de ser músico aqui, cara, eu adoro. Muita pessoa legal, muito músico fodido, cara. Tem uns músicos bons pra caralho aqui, cara. Sério, bom pra caralho, assim. É foda, é legal.
E tem um outro lance teu que eu acho especial. Você já conseguiu materializar vários sons da galera daqui, né? O
Sim.
teu trabalho aí na Old Black Records. Quantas pessoas já passaram por essas mãozinhas aí? Até eu já gravei aí.
Já,
conta
né?
um pouco também, claro. Já gravei. De prima, né? De prima. O cara vai lá, arruma tudo, fica lindo.
É, cara, então, daí quando eu voltei, né? Que eu já tinha mais ou menos essa experiência com gravação. Comecei a andar bastante com o Elinho.
Pimentel.
Gente, cara, dava risada, fazia música direto, cara. Eu tenho umas 25 músicas com ele. Já a gente tá pra lançar isso aí. E daí a gente, pô, vamos fazer um estúdio, cara. Produzir umas bandas e tal. Ele sempre foi, né? Ele sempre trabalhou com isso, né? Eu, claro, pô, vamos. Aí ele montou o estúdio e daí começou a aparecer a galera ali, né?
Quanto tempo já tem?
Não, 14, uns 5, 6 anos. Começamos a produzir, daí a galera vai aparecendo, né? Porque tem o lance do rock, né? A galera vê que é um lance mais rock and roll, assim, acho que mais orgânico, né? Não é aquele estúdio tudo certinho, né? Uma coisa mais, acho que até pela minha personalidade, é um lance mais leve, assim, né? Cada aí a galera vai aparecendo. E quando você tem um estúdio, também você acaba conhecendo muita gente, né? Não só do rock, mas daí aparece um louco do jazz, aparece uma banda no gospel, um sertanejo e tal, né? A hora que você vai conhecendo, né? Várias pessoas diferentes e muito legal, eu adoro. Eu não vejo a minha vida sem isso.
E como é que tá a atividade? Então, isso que eu ia perguntar, como é que tá a atividade?
Tá zerada.
Até porque o teu aquário aí é grande, pra caber banda, pra gravar ao vivo também, né?
É uma coisa que eu gosto bastante, gravar ao vivo, né? Editar algumas coisas depois, né? Ou adicionar, fazer uns overdub, né? Adicionar algumas coisas depois. Eu sempre convenço. Sempre não, mas algumas vezes eu já convenci algumas bandas que não têm tanta experiência de gravar tudo separadinho. Falo, cara, grava junto, depois bota uma guitarra, bota não sei o que, vai dar certo. O Beatles fez assim, o Rolling Stones fez assim. Todos fez assim, vamos tentar, né? Final de tarde. Essa aí eu tava aqui já, né? Deprimido. E tava aqueles dias lindos de sol, né, que tava fazendo, né, no comecinho.
Nunca fez tanto sol em Curitiba, né?
Aí tava aqui a janela aberta, assim, tal, aqueles dias lindos. E eu moro aqui no Barreirinha, bem perto, onde tem um monte de pinheiro, assim, né, cara. Bem bonito aqui a paisagem que tem. E o violão, eu comecei a fazer tipo um country, assim, tal. Aí me veio a letra e a inspiração dessa música, né, do... E esse dia, não sei se foi nesse dia ou um dia antes, eu tava falando com o Rick Ferreira, que é um dos maiores guitarristas desse país, né, que gravou com Raul Seixas, né, praticamente tudo de guitarra do Raul Seixas, Belchior, Zé Ramalho, Erasmo Carlos, cara, enfim, a gente ficou muito amigo, né, ele ficou aqui em casa um tempo, acho que uns 2, 3 anos atrás, e eu falei, cara, eu vou mandar ele pra ele botar uma guitarra, alguma coisa nessa música, tem tudo a ver, né, ele toca pedal steel, né, que é um instrumento country. Foi o primeiro músico, guitarrista, que trouxe esse, que gravou esse instrumento no Brasil, né, numa música do Raul. Então, aí eu pensei nele, falei, cara, aí eu mandei a música pra ele, pô, que bonita a música, tipo, gostei e tal, não sei o que, ele me dá uns dias aí que eu vou fazer. Falei, beleza. Daí ele foi e gravou, cara, uma guitarra impecável, né? E ficou, putz, eu adoro essa música, e saiu. Ficou meio que um country, mas um country meio que aqui paranaense, né? Falando de Pinheiro e não sei o que e tal, e tá lá.
De cor atrás do pinheiro, as folhas caem no chão e o vento bate na porta. É final de tarde, é começo da noite. Fico a observar nuvens, traçam desenhos no céu, cães uivando pra lua que ilumina a ausência do sol. Atrás do pinheiro, as folhas caem no chão e o vento bate a porta. É final de tarde, é começo da noite. Fico a observar as transformações.
Próxima, a tranquilidade do meu violão.
Então, essa aí foi o lance, cara, que isso aí, na verdade, sempre teve, né? A galera discutindo tanto, né, cara? É muita ideia, assim, diferente, que eu andei percebendo na internet, que não tem certo e errado, né? Um xinga ali, outro xinga dali. Cara, são ideias completamente diferentes. Aí eu escrevi uma letra que fala exatamente sobre isso, né? Quantas divergências, né, da ideia. Mas, na verdade, quando eu pego o violão, que me dá uma tranquilidade, eu fico só observando e, no fim, eu acabo meio que decidindo que, na verdade, não tem um caminho só, né? Existem vários, que nem o Marcelo uma vez falou, cara. O Marcelo do Motorrock. A galera brigando, aquele papo. Cara, entre 8 e 80, existem 72 possíveis caminhos, né? Então não adianta ou vai pra lá ou vai pra cá. E aquilo ficou na minha cabeça e essa música fala mais ou menos disso.
E a cura não está na televisão, na saliva de serpentes,
em todos os canais,
um disparo de hipocrisias de especialistas qualificados que buscam respostas em milagres descrentes.
E Deus não atura mais.
E eu continuo observando absorvendo distintas opiniões. A tranquilidade do meu violão é somente capaz de chegar a uma conclusão, que não há só um caminho.
Nas mídias antissociais,
e eu continuo observando absorvendo distintas opiniões. A tranquilidade do meu violão é somente capaz de chegar a uma conclusão, que não há só um caminho.
A próxima na lista é Itemba. Esse tema tá
uau. Essa foi também mais uma inspiração vendo a internet, né? Obviamente ali as mídias antissociais, né? Como eu cito numa outra música. Cara, essa aí foi o lance quando teve o... quando lá os policiais mataram, né? O
George Floyd.
Não preciso nem citar o nome dele, mas isso aí acontece todo dia, não só lá como aqui, né? Aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Aí começou os protestos, né? E daí eu vi muita gente criticando o protesto. É uma situação muito, muito complicada, peculiar, porque a gente não tem a menor noção do que passa, né? Começou a me vir a letra dessa música, né? Falando sobre isso, cara, que eles estão apenas protestando por igualdade, né? Teve aquele lance do Black Lives Matter, que daí eu vi um post uma vez, aí uma menina falou, mas a vida dos brancos também, né? Ou todas as vidas importam. Eu falei, cara, claro que todos os vídeos importam. Mas em momento nenhum eles falaram que é só as vidas negras que importam. Eles falaram que as vidas negras importam também, como se não importasse. O mundo dá chicotada neles até hoje, né? Foi esse foi o principal que me bateu assim para escrever essa música. Fui escrevendo essa música, aí eu falei, pô, mas podia pôr um lance meio África assim, né? Umas vozes assim. Fiquei pesquisando na internet, eu achei essa palavra Ipemba.
Ipemba, eu ia te perguntar.
É, que significa esperança, no idioma Zulu. E é sobre isso, né? Na verdade, foi esse lance, cara. Né, cara, a gente tem que mudar essa porra, né, cara? Porque
chega, né?
Chega, né? Bem isso, chega, tá louco?
Ipemba.
Tarde pra mudar, não dá mais. Tantas almas já se foram pro lado de lá. Já não há mais motivos pra se calar. Nunca foi dito que as outras vidas não importam. Mas é como se fosse escrito que minha validez abre portas. É apenas mais um grito pedindo mais uma chance. A condição de um amparo está ao nosso alcance.
E todos deveriam se importar. Ao menos deveriam tentar. Já se esqueceu que um novo mundo foi construído com pontas de chicotes e gemidos.
Já percebeu que um mundo novo pode começar
para que nossos irmãos consigam respirar.
Acorde para um novo amanhecer. Isso serve pra mim e pra você.
E todos deveriam escutar. Ao menos deveriam tentar.
Já se foram pro lado de lá. Já não há mais motivos pra se calar. Acorde para um novo amanhecer. Isso serve pra mim e pra você. E eles nunca falaram que a outra vida não importa. E eles nunca falaram que a outra vida não importa.
Ipemba.
Você está curitibaneando com Renato Shimu.